Üç.
E agora para algo completamente diferente. 40 anos do grupo de humor inglês Monty Python. Em 1969, estreava na BBC o Monty Python's Flying Circus, o programa de humor mais importante, engraçado, inovador e influente da história da televisão mundial. Ok. A opinião de um locutor é tão útil quanto um papagaio morto. Vamos nos ater então aos fatos. John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin, Terry Jones, Eric Idle e Terry Gilliam escreviam e atuavam em todos os esquetes do programa. Os roteiros eram produzidos separadamente, por Cleese e Chapman em dupla, assim como por Palin e Jones, enquanto Idle trabalhava sozinho e Gilliam produzia as animações que permeavam os episódios. Você pode perguntar, e daí? O que isso me interessa? Isso é uma discussão? Então para de perguntar, tá parecendo a Inquisição Espanhola.
Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise are two weapons. Our fear and surprise and ruthless efficiency are three weapons. Our fear and surprise and ruthless efficiency and an almost fanatical devotion to the Pope are four. No. Amongst our weapons. Amongst our weaponry are such elements as fear. I'll come in again.
Deu? Ok. O trabalho criativo em separado era uma das razões do sucesso do Monty Python. Cada membro ou dupla tinha sua especialidade, realizando quadros que satirizavam as idiosincrasias da sociedade britânica da época e sempre descambavam para situações absurdas. Não tão absurdas quanto eu trabalhar como locutor. Logo eu que sonhava em ser um lenhador. Um lenhador que à noite é travesti.
I cut down trees, I skip and jump, I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars.
I cut down trees, he skips and jumps, he likes to press wildflowers. He puts on women's clothing and hangs around in bars. He's a protector, he's okay, he sleeps all night and he works all day.
Desculpem por isso. Bom, agora é o momento pelo qual todos estavam esperando. Não. Ainda não é o final do programa. É o momento de saber por que os Pythons são reverenciados até hoje, apesar do programa ter durado apenas 4 anos. Primeiro, eles abandonaram o uso do punchline, ou seja, do final da piada. Com isso, escreviam quadros inteiramente engraçados, que usualmente caíam no nonsense e não tinham um final claro. Personagens completamente alheios invadiam a tela para interrompê-los, ou os próprios personagens abandonavam o set dizendo coisas como "Esse sketch ficou meio sem sentido, não?" Eles também subverteram a tradição humorística inglesa do transformismo, ao não fazer dele a piada em si. Os Pythons escreviam bons papéis femininos, mas eles mesmos os representavam, passando batido pelo humor fácil e rasteiro. Os membros do Monty Python tinham sólida formação acadêmica e, portanto, acreditavam que... Hã? Esse bloco tá ficando meio bobo e sem sentido? Tá, eu sei. Vai se catar então. Droga. Preciso pensar no continuísmo do negócio. Tô fazendo um programa sobre o melhor grupo de humor que já existiu e não tá nem um pouco engraçado. O que eu vou fazer pros outros blocos? Uma colagem? Montagem? Apresentar a piada mais engraçada do mundo mesmo que todos os ouvintes morram por causa disso? Ou então dar aula de defesa pessoal contra frutas frescas? Ensinar as pessoas como não serem vistas? Isso. Boa, essa é boa. Vou voltar pro estúdio. E agora para algo completamente diferente. 40 anos do grupo de humor inglês Monty Python. Pythons também foram pioneiros no uso da técnica do fluxo de consciência para interligar diferentes sketches dentro de um mesmo programa. Ela consiste em mostrar pensamentos do escritor através de monólogos internos, revelando seu processo de criação. As bizarras animações em stop motion de Gillian serviam para isso. Aliás, o fato em si de os sketches serem interligados foi uma inovação. Os Pythons criavam ganchos que eram repetidos durante todo o programa, mesmo que os quadros não tivessem absolutamente nada a ver entre si. Outra forma usada era uma interrupção abrupta e sem maiores explicações, com um locutor dizendo: "E agora para algo completamente diferente, uma aula sobre como não ser visto."
In this picture, there are 47 people. None of them can be seen. In this film, we hope to show you how not to be seen. This is Mr. E. R. Bradshaw of Napier Court, Black Lion Road, London, SE14. He cannot be seen. Now, I'm going to ask him to stand up. Mr. Bradshaw, will you stand up, please? This demonstrates the value of not being seen.
Assim foram criados esquetes que entraram para a história do humor. A burocracia britânica gerou pérolas como o Ministério das Caminhadas Bobas e o esquete do Papagaio Morto. Os jogos verbais geraram um jogo de futebol entre filósofos gregos e alemães, além dos monges da Inquisição Espanhola, que nunca conseguiam completar a sua entrada triunfal por absoluta falta de poder de síntese. A própria BBC era constantemente satirizada através de programas de entrevistas constrangedoras, como a com um homem que tinha três nádegas, e reportagens bizarras, como a gangue das velhinhas delinquentes. Um outro famoso quadro deu origem ao termo que hoje usamos para designar e-mails indesejados. Uma senhora entra numa padaria, que está inexplicavelmente repleta de vikings, e não consegue pedir nada que não contenha spam.
What you got then?
Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam. Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, 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 egg and spam. Spam, 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 spam. Baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with mayonnaise sauce, garnished with truffle pate brandy and a fried egg on top and spam.
Have you got anything without spam in it?
Well, a spam, egg, sausage and spam. There's not got much spam in it.
I don't want any spam.
Spam. E depois de três spam, John Cleese resolveu abandonar a produção do spam, o que apressou o seu spam. O programa ainda teve mais uma spam, mas chegou ao fim em 1970 spam. O grupo, porém, não se separou. Eles ainda fariam diversas apresentações ao vivo e três filmes obrigatórios para os amantes da comédia: Spam, Spam e Spam. No próximo bloco falaremos sobre eles. Spam. Ótimo, agora vou ter que falar de filmes que ninguém conhece. E num programa de rádio. Aliás, bela ideia falar de um programa de TV num programa de rádio. Você e tua pretensão. O humor inglês nem é tão inteligente assim. Quase ninguém gosta é porque é chato mesmo, não é porque ninguém entende. Você se acha demais. Só falta agora começar a falar em British English. Ah, there you go. You couldn't help it now, could you little prick? Pretentious bastard. Now go on and finish this nonsense. E agora para algo completamente diferente. 40 anos do grupo de humor inglês Monty Python. A mudança de mídia não prejudicou em nada o talento dos Pythons. Os filmes Em Busca do Cálice Sagrado, A Vida de Brian e O Sentido da Vida foram sucessos de público e são unanimidades entre os fãs de boas comédias. Em Busca do Cálice Sagrado mostra as aventuras do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda em busca do famoso artefato. Nem o pequeno orçamento podou a genialidade do grupo. Sem dinheiro para utilizar cavalos, o grupo incorporou ao roteiro servos que iam atrás de seus mestres... Servos que iam atrás de seus mestres batendo cocos, imitando o som dos cavalos, numa obra de arte nonsense e... que é isso?
Who are you?
We are the knights who say...
Ah, os cavaleiros que dizem ni. Personagens bizarros do filme, ao lado do cavaleiro negro, do cavaleiro com três cabeças que brigam entre si, do príncipe cantor aprisionado numa torre e do coelho assassino, além dos próprios seguidores do rei Arthur. Um bando de simplórios com sérios desvios de caráter. É o meu filme preferido. Tá, certo, eu sei. Já falou, opinião de locutor é igual a um papagaio morto. Tá bom. Em seguida, os Pythons filmaram A Vida de Brian, um sujeito que nasce no mesmo dia que Jesus, apenas algumas casas abaixo na rua, e sofre a vida inteira por isso. O filme é uma crítica ácida às religiões e aos movimentos sociais, com Brian passando toda a história tentando se livrar de seus seguidores, insistindo que não é nenhum profeta. Brian termina o filme crucificado, uma cena que gerou a canção mais famosa do Monty Python, composta por Eric Idle. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. A última obra do Monty Python apresentou um retorno aos esquetes. O filme O Sentido da Vida era um mosaico das várias etapas da vida de um homem. Tornaram-se clássicas as cenas da aula de educação sexual explícita e do homem que come até explodir, entre outros. Um dos alvos preferidos do grupo, a Igreja Católica, é atacada de forma hilária. Os 50 filhos de um casal operário formam um coral que defende o sexo apenas para fins reprodutivos. Agora sim chegamos ao fim desse programa, uma pequena introdução à obra do grupo Monty Python. Agora desligue o rádio e vá dar um passeio, olhando o lado bonito da vida. Só tome cuidado para não cruzar com as velhinhas delinquentes, na Inquisição Espanhola, ou os cavaleiros que dizem... você sabe o quê. Este programa foi escrito e produzido por Bruno Volpato, sob supervisão da professora Giovanna Rutkowski.